cumprimentar ali os alunos da Escola Átrio, professora Débora, né? Seja bem-vinda aqui. Solicito o vereador Luzimar Silva que faça a verificação de quórum.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a todos os alunos aqui presentes. Profissão de quórum. Professor Marcos, vereadora doutora Andréia, vereador Delcimar Fortunato, vereador Américo, vereadora Cleide Lado, vereador Jackson Charles, vereador Domingos de Paula, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Hélio Araújo e vereador policial federal Suelen. Qual a suficiência, senhor presidente?
Havendo qual a suficiência, sobre a proteção de Deus é cara aberta, solicito o professor Marques que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho de verdade perante os Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6, de 13 a 15.
Passo a palavra para o secretário para a leitura da ata. Síntese da ata, anterior.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria de fazer um cumprimento especial aos alunos ali do Colégio Átrio, com os seus coordenadores, realmente sedentos de conhecimento. Sejam sempre bem-vindos aqui na Casa do Povo. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra policial federal Suender, Reamilton Espíndola e Cleide Lário. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Luzimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 190 de 2023, de autoria do vereador Delcimar Fortunato e da vereadora Celiane da SOS, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Richelson Xavier dos Santos e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 195 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Leonardo Martins de Abreu e orienta outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 201, de autoria da mesa diretora, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 501, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre a regulamentação das funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico e coordenador pedagógico da rede municipal de educação, dispostas na lei complementar número 211, de 22 de dezembro de 2009, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 183 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do programa de voluntariado para a educação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 160 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, denominada campanha Laço Branco, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votados moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Hélio Araújo, policial federal Suender. Comunicações, usaram a palavra Reamilton Espíndola, policial federal Suender, João Feitosa, Jean Carlos e Américo. Não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de setembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão plenária de hoje, em reunião em Brasília. O gabinete do vereador Frederico Godoy informa que o mesmo também não estará presente por motivos de agenda externa. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de resolução número 213 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que cria o programa Cidade Delas para dar efetividade à participação da mulher na política. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Pé de Cacheta, nosso primeiro secretário. Vou abrir um pequeno expediente, já com três oradores inscritos. Vereador professor Marques, vereador Suende e vereador Ecleide. Primeiro a palavra, vereador professor Marques, por até 5 minutos.
Agora são 9h49. Vereador professor Marcos Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, tem 5 minutos na tribuna. Ele vai usar a palavra nesta quarta-feira, 20 de setembro. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Cumprimento especialmente os alunos do 4º e 5º ano da Escola Átrio, que já bateram um papo com a gente hoje no gabinete sobre a organização do Poder Legislativo. Professoras também aqui presentes. Presidente, como faço, tenho feito aqui a última sessão de cada mês, onde a gente presta contas do trabalho tem sido desenvolvido, e selecionei aqui algumas informações sobre o nosso mandato. A primeira delas é que só no ano de 2023 apresentamos 18 projetos de lei, alguns inclusive que já foram sancionados. Projetos relacionados à educação, à cultura, ao combate à violência contra a mulher, a esporte, moradia e também criando políticas públicas. Mas quero hoje falar de todas as emendas que nós temos conseguido trazer para Anápolis ao longo desses quase 3 anos de mandato. Então, nos anos de 2021, 22 e 23, essas emendas têm sido buscadas e distribuídas em parceria com o deputado federal Rubens Ottoni. E os valores somam R$ 6,5 milhões em 2 anos e meio de mandato. É, 162 mil para a ULA, a União Literária Napolina, que se localiza ali no Maracanãzinho. É um prédio da prefeitura cedido para os mais de 300 escritores de Anápolis e esse recurso permitirá reformas estruturantes no prédio. É também o envio de 377 mil para a reforma da quadra de esportes da UEG Jundiaí, a unidade de ciências socioeconômicas e humanas. Esse foi um pedido da comunidade, dos alunos ali, da organização estudantil e também da diretora Késia, que também é professora da rede municipal e desenvolve um belíssimo trabalho. 1,5 milhão para a construção do mercado municipal da Jaiara. Esse foi um envio mediado com o prefeito Roberto Naves e dialogado diretamente com o deputado federal Rubens Ottoni para que o feirão da Vila Jaiara, que está lá, caiu uma parte do telhado, se torne o grande mercado municipal da Vila Jaiara, que vai ser um ponto turístico da região, mas vai também fortalecer emprego, comércio, emprego direto e indireto e geração de renda. 1,5 milhão para o centro de triagem dos diabéticos, essa que é uma demanda também do vereador Leandro, da vereadora Andréia, e que nós também ajudamos a mediar nessa casa. 500 mil para a construção da Praça da Vila Harmonia, ali do lado direito da Vila Jaiara. É um bairro pequeno, mas que não dispõe de prédios públicos, só tem uma escola. 500 mil para o custeio da Santa Casa e 500 mil para a APAE. É importante destacar que as emendas do deputado federal Rubens Ottoni para a APAE são fundantes para o funcionamento daquela instituição. Para o Instituto Federal de Goiás, 300 mil que vai ser utilizado ali para o término da quadra coberta, para a iluminação daquela instituição. Para a maternidade doutora Dalberto, também 300 mil, último envio agora mediado aqui dentro dessa casa com o doutor Olegário. Para a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, 195 mil, que deve ser utilizado aqui em Anápolis, na unidade oncológica doutor Mauá Cavalcante Sávio. Para o Centro Materno e Infantil da Vila Jaiara, são 341 mil. Lembrando que esses recursos caíram na Secretaria Municipal de Saúde e alguns ainda não foram repassados para o Centro Materno e Infantil. Para o INSEB, antigo Hospital Espírita, 154 mil, recurso importante para o funcionamento daquela entidade, e ainda 300 mil para a Associação Pestalozzi e Casa Joana. Esses valores, presidente, somam 6 milhões e 500 mil reais destinados pelo deputado federal Rubens Ottoni, que de maneira muito nobre permite que nós, parlamentares dessa casa, façamos apontamentos de destinando os recursos e orientando as instituições para que elas não percam um centavo do recurso público e possam fazer uma utilização. Então, quero agradecer aqui o apoio dos pares, quero agradecer aqui, deputado federal, pela destinação das emendas e também a parceria de todas essas instituições que têm desenvolvido um brilhante trabalho no município de Anápolis. Então, a gente encerra aqui esse mês de setembro com recursos destinados, com emendas captadas para o município e fechando com 18 projetos de lei protocolados nessa casa. Presidente, obrigado. Bom dia a todos e todas.
Obrigado, senhor Marcos. Bom dia. E continua fazendo esse trabalho aí de buscar recursos para a nossa cidade. Na sequência, o vereador Suender.
Presidente. São 9 horas e 55 minutos. O vereador policial federal Suender agora usa a tribuna.
Registrar a presença do vereador Izeza Borges, vereador Izumar Silva e vereador Eli Rosa.
Vamos ouvir o vereador policial federal Suender. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna no pequeno expediente. São 9 horas e 55 minutos. Essa é a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio, canal YouTube. Bom dia a todos do plenário. Bom dia às crianças, né, que aqui estão presentes. Né, nosso futuro aí, muito bom ver vocês aqui presentes na sessão plenária. Antes de começar, né, a falar o que eu vim falar aqui em tribuna, só quero fazer justiça aqui e falar lá da Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, que a professora, segundo relatos, o professor já foi implementado lá no terceiro ano, então as crianças já voltaram, né? Então a Secretaria de Educação agiu rápido e já colocou o professor dentro da sala de aula, o que fez com as crianças voltassem a estudar ali na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, no bairro da Lapa. Então, Secretaria de Educação aí, fazer justiça aos todos que trabalham na Secretaria de Educação, que realmente já efetuaram, né, falta algumas coisas ainda, falta realmente mudar ali, né, todo o sistema da segurança do colégio lá, porque o muro está caindo, o teto acho que tem uma arrumada também, então quero fazer essa justiça. E dizer, né, sobre mais um assunto de falta de valores que tem que repassar para pessoas. Fala agora do Bolsa Atleta, né? Pessoas que entraram em contato comigo dizendo que fizeram no dia 20, salvo engano, 28 de agosto, né, um evento no Teatro São Francisco e me parece que ficou no teatro, né, essa entrega dos valores do Bolsa Atleta. Não foi repassado. Me informaram que as crianças até ficaram indignadas, tristes, porque estiveram lá, e eu estou vendo aqui várias crianças, né, como eu falei, o futuro da nossa nação, futuro do esporte, o esporte é vida, e aí essas bolsas atletas nunca chegaram nessas crianças, pelo menos nas que me relataram essa falta de pagamento. Então, quero deixar aqui a minha indignação, né, de não ter, não acontecer esses repasses para os pais, para a academia, para as crianças que efetivamente precisavam. Deixaram as crianças até mesmo frustradas, frustrados. Isso não se faz, né? E deram um cheque fictício lá, me mandaram foto de um cheque fictício, né, que teve um cheque fictício lá para essas crianças, para esses pais, dizendo que teria esses valores correspondentes para que pudesse fazer seus eventos aí, como atletas mirins, atletas da juventude, juvenis, enfim, e não tiveram o repasse. Aí eu pergunto, isso foi só um teatro? Quando chegará esses valores? Por que não foi pago? E eu perguntei à secretária, encaminhei documentos solicitando resposta para a secretária sobre esse pagamento, e não me foi atendido. Ou seja, se não me respondeu, é porque confessou, né? Olha, se você pagou, eu perguntei, olha, procede a informação? Houve o pagamento? Se não procede, me avisa. Não, não avisou. Então procede. Quando você não avisa, porque, né, não pagou realmente. Então, solicito, estou cobrando aqui em tribuna do executivo que pague essas crianças, né? Já que usaram a imagem delas, já que levaram ela para um teatro, já que usaram a imagem dos pais, já que falaram que ia ter esse Bolsa Atleta e depois evaporou e ninguém falou mais nada. Então, será mais um? Aqui eu já repeti aqui semanas, dizendo que faltou pagamento de várias profissionais aí, pagamento de repasses para alguns locais, para empresas, enfim, que afetou o pagamento dos servidores, dos funcionários dessa empresa. O que a gente vê é retaliações contra alguns, mas eu não vejo que tenta resolver o problema de maneira adequada. Por isso que eu quis fazer justiça à Secretaria da Educação, que foi lá, resolveu, né, o que tinha falado, caladinho e pronto. Agora o que eu vejo é querer fazer retaliações. Será que essas crianças também vão sofrer retaliações? Porque eu estou cobrando aqui a que pague o direito delas, que é o Bolsa Atleta. Olha, se usar a imagem delas, se fizer um teatro lá no Teatro São Francisco, por que então não quitaram, não pagaram? Um cheque fictício, não podemos aceitar isso. O Legislativo está aqui para fazer essa cobrança, eu estou aqui para fazer essa cobrança, e eu preciso que o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, cumpra, né, essas metas, e uma delas é realmente fazer o pagamento do Bolsa Atleta para essas crianças. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suena. Na sequência, vereador João Feitosa.
São 10 horas em ponto, depois do vereador policial federal Suender, agora o vereador João Feitosa, do Progressista, vai usar agora a tribuna no pequeno expediente. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos e a todas, esses jovens maravilhosos aí do Colégio Altrio, né? Tá, que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor presidente, vou usar o pequeno expediente aqui para parabenizar o Robson Torres diante a agência reguladora. Robson Torres não tem medido esforço para buscar resolutividade, principalmente na questão da Saneago. Vou estar marcando uma reunião com ele, agora recente, porque toda a falta de água, a Saneago está culpando a Equatorial. Então, quero ver se eu faço uma reunião com ele, levo lá a Mariana, que é a representante da área de... da área na Equatorial, que dá o suporte à classe política e a gente, eu como presidente da frente parlamentar e a Andréia, a vice-presidente, toda a frente parlamentar tem preocupado, sim, com esse quesito. Eu quero parabenizar o Robson Torres, assim como toda a equipe de lá. Realmente tem algumas pessoas que precisam, sim, ser modificadas, mas o Robson tem tido total responsabilidade diante o cargo que ela ocupa como presidente da agência. Tem nos ajudado, ajudou lá no Lusitano, correu atrás para que pudéssemos, Luzimar, colocar água ali e outros lugares. Agora também tem uma batalha grande lá que a gente está fazendo através da universalização da água, esgoto na cidade de Anápolis. Aí eu parabenizo o prefeito Alberto Naves, da gente colocar também o esgoto lá. Já visto que já está, só o ano que vem que vai pavimentar, 2 anos propriamente para terminar ali. Eu quero ver se a gente consegue, Robson, com seu empenho, da gente colocar o esgoto ali naquele bairro também. E, senhor presidente, outra coisa, no dia 28 agora próximo, nós vamos ter uma audiência pública nessa Casa de Leis, a Frente Parlamentar, eu já conversei com o André também, todos os componentes da Frente Parlamentar, já está resolvido também com a Equatorial e todas as companhias de net e internet TV a cabo, e também juntamente com o Ministério Público, para que a gente possamos fazer uma reunião aqui para tratarmos desse emaranhado de fio que assola a nossa cidade. Haja visto que tem dois projetos de leis nessa casa e até então não tem tido resolutividade nenhuma no vereador Reamilton. Eu estou no pequeno expediente, depois o senhor pode falar, mas está realmente complicada essa situação. Nós vamos fazer essa audiência juntamente com o vice-prefeito e secretário Márcio Cândido, aqui nessa casa, onde nós vamos estar tratando com todas as empresas. E eu parabenizo a empresa Sporenet, que tem realmente feito um trabalho para todas as empresas que estão fazendo de nossa cidade um emaranhado danado. E Vossa Excelência está convidado, presidente, para o senhor participar, e tenho certeza que o senhor vai contribuir muito, como se Vossa Excelência tem contribuído. E essa empresa que está aí, a Sporenet, tem sim feito um grande trabalho, começou lá no bairro de Lourdes, já recolheu centenas e centenas de cabos que não são usados.
Uma parte, querendo.
Eu estou no pequeno, tá? Mas assim, depois a senhora fala. Vai ser preciso das outras empresas fazer o mesmo trabalho, juntar com a empresa, com essa empresa, que tem uma responsabilidade imensa à nossa cidade, para poder fazer com que esse emaranhado que assola a nossa cidade, que traz periculosidade, que volta e meia está derrubando motocicleta, está derrubando motociclista e está assolando o desempenhar do cidadão de ir e vir, um caminhão, eles têm que ter realmente condição e para tirar esse emaranhado da nossa cidade, trazendo não só poluição visual, mas, como disse, periculosidade. Já acertei com o vice-prefeito Márcio. O Márcio foi uma das pessoas que nós tivemos na época ainda, quando começou a Enio, nós estivemos lá tentando resolver essa questão. O ator principal, logicamente, que é a Equatorial, e nós vamos estar tratando isso. E tenho certeza que nós vamos ter um êxito grande, juntamente com o secretário Ederson também, que tem nos ajudado. Senhor presidente, é isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu fui um dos autores do projeto nessa casa. Mas hoje, vereador, eu tenho um entendimento que a única forma que tem para poder acabar com o emaranhado de fio, não só na cidade de Anápolis, no país, é a internet por satélite. Porque senão não tem como. Porque o que acontece? Essa empresa que o senhor acabou de falar aí, a Exponet, faz um grande trabalho na cidade, limpando a cidade. Só que as ruas, às vezes, os postes é baixo, vem um caminhão alto e arrebenta tudo. Às vezes a empresa faz o serviço num dia, no outro dia, naquele mesmo local, está arrebentado. Então, eu acho assim, que a única forma realmente de acabar com isso vai ter que ser uma internet de satélite, que aí sim, aí vai acabar com uma área de fio. No pequeno expediente ainda, vereador Cleide Lago.
Agora são 10 horas e 7 minutos. Vereadora Cleide Lário, do Republicanos, usa o pequeno expediente. Ela tem 5 minutos. 10 e 7.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar os alunos da Escola Atom e suas professoras. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Cumprimento também a todos aqueles que estão nos ouvindo. Cumprimento a mesa diretora aqui em nome do meu amigo, Cabo Fred Cacheta. Cumprimento os demais vereadores em nome da minha amiga, Celiane, da SOS. A toda a imprensa, eu cumprimento aqui em nome do Marcos Vieira. E desde já quero agradecer por ontem, Marcos, pelo seu profissionalismo, pelo desenvolvimento da sessão. Presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é apenas para agradecer. É um sentimento de gratidão. Ontem nós tivemos aqui uma sessão solene nesta casa, onde nós homenageamos todos os grupos, obreiros e pastores da Igreja Universal. Pessoas essas que fazem um trabalho maravilhoso pelo nosso município, não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Onde tem uma Igreja Universal, lá tem um obreiro, lá tem um evangelista, lá tem uma pessoa que faz parte do grupo de saúde, fazendo um trabalho social muito bonito, levando aqueles que necessitam a palavra de Deus e muitas vezes o alimento. Então, hoje o dia é de gratidão. Gratidão por prestar homenagem a homens e mulheres que dedicam boa parte do seu tempo para servir aqueles que mais necessitam, servir aqueles que necessitam de uma palavra amiga, servir aqueles que necessitam de uma oração, aqueles que muitas vezes estão passando por vários tipos de problema. Ali tem um obreiro, tem um membro de um grupo da Igreja Universal, levando uma palavra amiga para tirar aquela pessoa daquela situação, para ajudar. Essa é a nossa missão. Quem serve a Deus, a nossa principal missão é servir. E hoje aqui eu quero agradecer, senhor presidente. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, agradecer ao presidente desta casa, que sempre nos ajudou, apoiando todos os eventos que a gente faz nessa casa. Agradecer a toda a equipe de cerimonial que exerceu, Suender, um serviço de excelência. Agradecer também a equipe do meu gabinete, a todo o meu gabinete, que não mediram esforços, foram meses projetando esse evento, trabalharam incansavelmente para que o evento ocorresse. Agradecer também as meninas da limpeza, agradecer àqueles que estavam servindo o lanche, a todo o pessoal da segurança que nos prestaram apoio, enfim, a todos os servidores desta casa que nos ajudaram. Agradecer à minha amiga Celiane, da SOS, que esteve presente. Muito obrigada, Celiane, pela sua presença. Agradecer também ao Rei Hamilton, que também fez presente aqui nesta casa, para homenagear aqueles que estavam aqui sendo homenageados e são pessoas que servem ao próximo. Então, hoje apenas a palavra é de gratidão. E, sem mais, devolvo a palavra e muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, vereadora Cleide Lário. Parabéns pelo evento na data de ontem. Já convido também para o nosso evento na sexta-feira, para a sessão solene em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador, vereador vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 11 minutos. Vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, usa a palavra no grande expediente. 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Fred Cacheta. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, em especial a minha maravilhosa, magnífica, mulher mais importante da minha vida, minha mãe Terezinha, que com certeza está escutando a sessão todos os dias. Ela é uma assídua dos seus mais de 90 anos, prestigiando o Poder Legislativo. Senhoras e senhores presentes, quero aqui cumprimentar todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a diretoria legislativa e também a diretoria de comunicações. Eu, hoje, mais uma vez, queria dar sequência à minha fala de ações positivas. Vamos ver se eu vou dar conta, se o tempo será possível, mas eu quero aqui apenas falar sobre um assunto colocado na tribuna. E, mais uma vez, combater o discurso de narrativas que acontece nesse plenário. Falei do antagonismo na semana passada e do narratismo, mas o narratismo, ele reina nos discursos nessa casa. No que diz respeito à Bolsa Atleta, Eu quero aqui mencionar alguns avanços do Bolsa Atleta que aconteceram na gestão Roberto Naves. Nós tínhamos 64 bolsistas, 64. Hoje nós temos 194 bolsistas. Significa um avanço expressivo de valorização para o incentivo à prática de esporte na nossa cidade. Os beneficiados variam entre 250 a 400 a 550 pessoas beneficiadas com o Bolsa Atleta. No dia 28 de agosto, está aqui o documento e o convite da Prefeitura, foi realizado um evento para assinatura dos contratos com os beneficiários. Anterior ao dia 28 de agosto, aconteceu um evento, não foi no Teatro São Francisco, por isso que eu digo que o discurso é narrativo, absolutamente não foi no Teatro São Francisco, e sim no Teatro Municipal, da Prefeitura Municipal, onde a Secretaria de Integração Social com o prefeito e presença de vários vereadores, eu inclusive estava presente, foram feitos a apresentação e a seleção dos atletas que assinariam o contrato. Naquela ocasião, foi apresentado o valor simbólico que seriam pagos a esses atletas, seriam repassados. Não houve enganação com ninguém. Nós temos que ter maturidade naquilo que a gente fala nessa tribuna. Absolutamente não houve enganação ninguém. Posteriormente a esse evento, houve o chamamento para a assinatura dos contratos dos beneficiados, que, já disse aqui, é um número de 194, diferente dos 64 existentes anteriormente. Ocorre que eu disse aqui ontem das complexidades, vereador Delcimar, que o poder público tem para concluir qualquer tipo de projeto, que é a burocracia. Os valores estão devidamente empenhados dentro de um cronograma que precisa ser e acontecer, que é passar por a controladoria, que é passar pela procuradoria, que é passar pelo conselho. E isso não se faz da noite para o dia. E para garantir a legalidade, para garantir que esse repasse seja feito, inclusive nos meses que passarão pela frente, tem que haver um processo correto. E para isto, existe um tempo exíguo para isso. Então não há enganação, conforme foi mencionado. Muito pelo contrário, há uma valorização do prefeito Roberto Naves quando ele amplia de 64 para 194.
Uma parte,
vereador Suélio Silva.
Não, agradeço todas as informações, mas há previsão de pagamento sobre essas bolsas atletas ou ainda não?
Continuando meu raciocínio de forma propositiva, sem narrativa. Eu disse que passou pela controladoria, assinou-se o contrato, pela procuradoria, foi feito empenho e, obviamente, vai para a economia fazer o pagamento. Provavelmente, acredito que já na próxima semana os pagamentos serão todos feitos, repassados. Mas sem enganação, sem discurso politiqueiro, sem a apresentação de valores fantasmas, como foi dito aqui, em cheques mentirosos. Não,
cheques simbólicos mostrando que os valores haviam superado os valores anteriores. Simbólico. É uma apresentação simbólica. Tem muita gente que não sabe o que é simbolismo e prática. Eu até entendo e respeito a pouca capacidade de entendimento das pessoas, de algumas pessoas, mas a verdade é, existe um ato simbólico de seleção e existe o ato prático. O ato prático não é feito com cheque. Aliás, ninguém nem tem cheque mais, né? Acho que banco nenhum tem cheque. Acho que nem a prefeitura tem cheque mais. Acho que é feito através de um repasse. É na pior das hipóteses, de um tal de um Pix que tem aí. Mas aí a gente vinha aqui na tribuna. Qualquer murmurozinho que a gente escuta, você ser comandado por murmuros levianos, mentirosos, isso é no mínimo incompetência. Nós temos que saber a realidade dos fatos, como é que funciona o processo, para a gente vir aqui pelo menos dizer, olha, ainda não pagou, mas o processo está em curso, a procuradoria, a controladoria, o dinheiro foi empenhado. Ó, gente, dinheiro empenhado é garantia de recebimento. Para quem não entende de contabilidade também, pública. Ouvi um vereador levantar ali e falou que entende. Parabéns, é isso mesmo. Eu sei, vereador Hélio, que tem muita gente que entende. O vereador Jean também entende muito bem. Aliás, é a secretaria que o vereador Jean desenvolve seus trabalhos. Mas tem gente que não entende. Ou tem gente que não quer entender. Tem gente que tem dificuldade de entender. Tem gente que insiste em não entender. É muito mais fácil você vir aqui, dar uma pedrada em alguém, do que você dar a mão para ela. Vai lá, cria um Bolsa Família também, já que quer ajudar. Não, vamos criticar o que está sendo feito. É mais fácil do que fazer algo. Vamos contribuir com o nosso discurso? Vamos. É importante. Eu disse da importância de uma oposição sábia, madura, competente, capaz, sabedora daquilo que ela fala, para contribuir com o debate. Para contribuir com o debate. Ah, eu falei outro dia de um negócio aqui. É um antagonismo que a gente não consegue entender se esse discurso vai evoluir ou se ele vai ficar o mandato todinho com esse discurso antagonista, narrativo. Será que vai passar o mandato e nós não vamos evoluir nada? Mais uma vez, eu deixei de falar de coisa boa para falar de algo em defesa de injustiças politiqueiras faladas nessa tribuna. Quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, quero cumprimentar a nossa secretária Erizânia, competente secretária, de um conhecimento profundo das causas sociais, que dentro de um propósito legal, cumprirá com aquilo assumido com todos os atletas na cidade de Anápolis, repassando os valores do Bolsa Atleta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vice-presidente e vereador Jackson Charles. Convido o senhor já para assumir os trabalhos aqui da cadeira do presidente. E convido também os vereadores que irão dividir o seu tempo, 5 minutos cada. O primeiro orador, o vereador Reamilton Espíndola.
10h22, vereador Reamilton Espíndola divide tempo, vai falar
5 minutos. Irá dividir
seu
tempo com a vereadora Celiane, que também não se encontra presente aqui no plenário. Passo a palavra para a próxima oradora, que usará 10 minutos, vereadora Andréia Rezende.
Vereadora Andréia Rezende usa 10 minutos no grande expediente. Vereadora Andréia, que é do Solidariedade, e vai usar a tribuna agora nessa sessão de quarta-feira, 20 de setembro de 2023, a última sessão
convido
ordinária desse mês de setembro.
A nossa secretária Cleide Lário, que por gentileza esteja ao seu assento para que... E o vereador Domingos está chegando, o presidente,
para que eu também possa me ausentar, vela do secretário Fred Cacheta, que eu estarei agora em uma consulta médica e terei que me ausentar também. Então eu peço a presença da vereadora Cleide Lari e a chegada agora do presidente Domingos de Paula para assumir os trabalhos. Com a palavra a vereadora doutora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente em exercício, a qual cumprimento a mesa, vereador Jackson Charles. Cumprimento a todas as minhas colegas aqui do plenário, em nome da vereadora Celiane D.S.O.S. Cumprimento a sociedade napolina que está ouvindo essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo nosso canal da Câmara, pelo YouTube, e todos que encontrarão esses discursos nas redes sociais. São três assuntos que me trazem a essa tribuna nessa manhã. O primeiro deles, e com muita alegria, divido com vocês o meu projeto de lei, que foi lido hoje na sessão ordinária, que tramitará nas comissões, que se chama Cidade Delas. É um projeto de incentivo à participação da mulher na política por meio do poder legislativo. Esse projeto faz todo sentido quando a gente pensa em política feita de pessoas para pessoas. E quando a gente pensa que o poder legislativo é a casa do povo, é aquele que representa e que está mais próximo de toda a população, eu vejo como uma obrigação do poder legislativo em trazer as mulheres para a política. Nós temos um grande movimento de participação das mulheres na política, no entanto, se nós continuarmos da forma que estamos e avançamos muito nos últimos tempos, vamos demorar ainda mais de 50 anos para alcançar a igualdade. Nós temos hoje uma legislação que coloca gêneros, né? Não fala de mulheres, mas como a participação é maior masculina, de 30% das mulheres na política. Só que esse incentivo e o incentivo dos fundos partidários ainda são totalmente, vereadora Trícia Barreto, ineficientes para que a gente possa, de fato, alcançar a igualdade. Então, eu fiz questão, em vez de fazer uma lei complementar apenas de conscientização, eu fiz questão de colocar o poder legislativo como protagonista nesse projeto, através de um projeto de resolução, na qual a Câmara fará esse trabalho de conscientização, de diálogo, de discussão, de trazer de fato as mulheres, informar a elas, empoderá-las, para que elas percebam que política também é o lugar delas. E nada melhor do que a casa do povo. Esse é um projeto nacional, muito bonito, muito amplo, de política feita através de nós, vereadores, para as mulheres que estão na sociedade. Vamos juntas, e aí eu convido vocês, vereadora Cleide Lari, também entusiasma desse tema, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza, vereadora Trícia Barreto, para que a gente possa fazer um grande movimento na cidade de Anápolis. A partidário, independente de que nós somos todas de partidos diferentes, mas para que a gente possa trazer as mulheres para a discussão, trazer as mulheres para compreender isso e também dos seus direitos, porque se Deus quiser, na próxima legislatura, nós bateremos uma outra meta histórica, de uma outra bancada histórica na Câmara de Mulheres. Mas isso só acontecerá se nós começarmos a nos movimentar. E esse projeto é um projeto que realmente pode fazer a diferença na nossa cidade se nós nos unirmos e trabalharmos em conjunto. Um outro assunto que me traz a essa tribuna é algo muito importante, uma conquista importante para as famílias e para aqueles portadores de autismo, vereador Reamilton Espíndola. Nós temos a carteira da Associação dos Deficientes, dos Autistas, a qual o senhor é um protagonista nessa questão e parabenizo o senhor pelo trabalho a respeito dessa pauta. Mas agora, no VaptVupt da cidade de Anápolis, está se fazendo também a carteira de identidade oficial com o selo do autismo. O que que isso significa? Isso significa tantas coisas importantes e que eu não poderia deixar de vir a essa tribuna falar.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Quero parabenizar a atenção da senhora pelo nosso grupo. Ontem até usei a minha fala e, mais uma vez, com a unidade pública, eu quero aqui trazer essa orientação. Pessoa com deficiência, né, está também junto à pessoa com autismo. Em 2015, a ONU estabeleceu que as pessoas com deficiência não são mais portadoras, né, e também não é mais necessidades especiais. Há 8 anos já essa publicidade. Então, são pessoas com autismo. E é interessante só trazer essa publicidade, algo que já vem acontecendo através do governo. Meu filho já é a terceira carteira de identidade que ele faz, já com o símbolo do autismo. Isso é importante, A grande dificuldade que nós temos hoje com a questão governamental é que o símbolo do autismo é tão pequeno ali na carteira de identidade, que a discussão é tão boa que a gente chama também essa atenção, que eu já encaminhei junto ao órgão competente, para que possamos aumentar esse símbolo, para que haja uma visibilidade também
dessa
CI. Então é importante a senhora trazer essa publicidade, essa divulgação, mas é importante salientar também que nós precisamos dessa visibilidade para que há o direito. A carteira do autista em Anápolis foi o primeiro município, através da associação, e hoje nós podemos, junto à discussão, a Tatiana Taqueda levar ao Estado, que foi a primeira carteira do Estado, junto ao governador Zé Wellington, na época, e depois teve uma outra reformulação de uma segunda carteira. Goiás está tão avançado que é duas carteiras de autista já, através do governo, e também a URG, que é de iniciativa nacional, federal, que é onde leva também o símbolo do autismo, que é o laço do quebra-cabeça.
Te agradeço. Obrigada, Hamilton. Importante as participações, porque o senhor realmente tem um ativismo muito grande nessa questão, e é importante que a gente some forças com isso. Eu tenho conversado com muitas mães de crianças autistas, e avançando nessas questões das famílias atípicas, e nós precisamos dar mais publicidade a esses direitos, mais publicidade a esses serviços que estão sendo ofertados. Portanto, eu quero dizer que essa carteira não é necessário agendamento, quanto os demais agendamentos. Eles são prioritários dentro do VaptVupt. É importante saber que é feito das 8 às 17 horas e é necessário um laudo para inserir o selo na mesa. Então, você vai levar todos os documentos normais para se fazer uma carteira de identidade, que é a certidão de nascimento atualizada, que é o comprovante de endereço, e também um laudo para essas famílias poderem ter esse selo. E aí, essa carteira, ela é usada em todo o território nacional. E sendo utilizada em todo o território nacional, você pode ter acesso aos demais benefícios através dela. E não apenas com aquele laudo precisando ser atualizado, e isso trazendo mais dificuldades a essas famílias que já encontram tantas adversidades e tantos desafios no seu dia a dia. E o terceiro assunto que me traz a essa tribuna, ontem nós estivemos, eu, deputado estadual Hamilton Filho, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, visitando diversos parlamentares, entre eles, e com muita alegria, visitando meu amigo, deputado federal Márcio Correia. Parabéns pela sua atuação, pela defesa de Anápolis. Foi uma satisfação poder percorrer diversos gabinetes para falar da situação de Anápolis. Estivemos com o senador Vanderlan para falar sobre a reforma tributária e quanto isso afeta a saúde financeira dos municípios e quanto isso afeta a Anápolis, e discutindo a estratégia de defesa a isso. É importante lembrar que a vida acontece nas cidades e nós precisamos defender que as cidades não sejam prejudicadas através dessa reforma tributária. Visitamos também a Marussa Pondrim, conversamos com ela a respeito de projetos para Anápolis e, por fim, estivemos conversando com a deputada federal Silvier. Nós já estamos planejando um projeto importante e avançar nessa luta em favor das mulheres juntas já para o final desse ano. Foi um dia, noite muito proveitoso, na qual nós apresentamos alguns projetos para a cidade e eles se concretizando, avançando, nós vamos dividir com vocês nessa tribuna. Estamos muito felizes de finalizar as sessões do mês de setembro com muito trabalho, com projetos de leis aprovados, com projetos de leis sendo protocolados e tramitando nessa Casa de Leis, com ações importantes a respeito da saúde mental e do Setembro Amarelo. E podemos dizer que o nosso mandato tem se realizado como um mandato de resultado e com muitas conquistas importantes e ações concretas para beneficiar todos os anapolinos e anapolinas. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia. Em relação ao projeto da senhora aqui, eu vejo com bons olhos. Mas também eu quero fazer uma colocação aqui. Nós precisamos que realmente as mulheres da nossa cidade, nosso estado e do nosso país queiram entrar na política. Você vê, eu fui vereador aqui com 3 vereadoras. Depois eu fui vereador com 4 e hoje eu sou vereador com 5. E registrar a presença da vereadora Thaís Souza, e eu vejo tantas mulheres na cidade de Anápolis. Se tivesse ingressado na política, estaria aqui na Câmara também, só que não vêm. Elas não vêm. E aí eu quero, você que está nos ouvindo nesse momento, você que é presidente de bairro, que é líder comunitária, que é empresária, de todo segmento, venha participar. Olha o tanto que é bom, a doutora Pri sentou, conseguiu sua eleição. E assim, o incentivo tem, mas muitas vezes, eu que mexo com partido e muitos que mexem com partido aqui, a gente tem uma dificuldade imensa de arrumar a mulher na época da eleição para poder participar. E eu quero dar uma réplica, Vossa Excelência.
Muito obrigada, presidente. Quando a gente fala sobre a participação da mulher na política, e quando o senhor diz que o incentivo tem, que é muito difícil arrumar mulher na época da eleição, a gente trabalha com uma questão muito mais ampla e ela não pode ser enfrentada dessa forma simplista. É esse o conceito político que afasta as mulheres da política. Você simplesmente falar que elas precisam vir e que a gente arruma a mulher na época da eleição é a gente colocar a mulher como um tapa-buraco. Nós precisamos mudar a estrutura social para que as mulheres estejam na política. Quando você coloca toda uma estrutura que a política é feita por homens e para homens, elas não se sentem que aquele é o lugar de fala delas. Quando você coloca que as mulheres precisam trabalhar fora, cuidar dos filhos e sobrecarregar a todas as tarefas, elas não conseguem pensar em política como lugar delas. E quando você coloca também que elas sequer foram educadas...
Vereadora, eu só quero cortar só um minuto. Quando você fala você, eu não estou colocando nada. Quem está colocando é Vossa Excelência,
não,
eu não.
Não, quando você disse que poderia incentivá-las, dando uma resposta genérica, presidente, não para o senhor, estou falando de uma estrutura social, não o senhor dizendo que você está colocando dessa forma. O senhor disse assim, quando a gente vai procurar mulheres, isso não é uma estrutura social de procurar mulheres na época da eleição. Nós precisamos começar a pensar uma sociedade onde elas não sejam só incentivadas, mas que é onde elas têm espaço, de fato, para viver a política. Isso muda uma estrutura social. E o senhor é um incentivador de mulheres na política e reconhece as mulheres aqui na Câmara e tem um trabalho muito inclusivo. Estou falando de uma questão macro.
Eu quero aqui, nesse assunto, eu quero citar dois exemplos de política nessa casa para você que está nos ouvindo nesse momento. Um exemplo é a vereadora Celiane e outro exemplo é a vereadora Cleide. Pessoas que já conhecia o que é política e colocou o seu nome à disposição para poder estar aqui. Recentemente esteve aqui no meu gabinete, todos que estão nos ouvindo nesse momento conhecem esse nome que eu vou falar. A ex-deputada, a primeira dama da cidade, Onaide Santillo. E eu disse a ela, Onaide, você é uma pessoa que tem um legado tão grande na política e você ainda tem contribuição para poder dar para a nossa cidade. Você poderia vir candidata, ou que seja prefeita, ou que seja vereadora. Tem condição. Quando eu falo em relação a isso, porque hoje nós vivemos num país que os direitos são todos iguais. E muitas das vezes a gente usa um discurso tentando fragilizar a mulher. Não, a mulher hoje ela é muito forte, ela tem o seu direito e ela tem que ocupar o seu espaço. Então você, mulher, que está nos ouvindo nesse momento, eu sempre nessa casa aqui e aonde eu estou, eu sempre defendi a mulher da seguinte forma. Você pode ocupar o espaço que você quiser. É só você querer, tá bom? Usando o grande expediente, dividindo vereadora Celiane e vereador Reamil. Primeiro, vereadora Celiane.
São 10 horas e 36 minutos. Agora a vereadora Celiane da SOS, do MDB, vai dividir o seu tempo. Ela vai usar 5 minutos no grande expediente na tribuna. Vamos ouvir, então, a vereadora Celiane, da SOS, do MDB. Agora são 10h36.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa, na pessoa da minha amiga Cleide Lário. Cumprimento todos vocês que estão em casa, ouvintes. E o que me traz hoje aqui na tribuna é falar sobre um projeto muito importante para os jovens. E hoje nós faremos... aqui na Câmara Municipal de Anápolis, às 19 horas, daremos o pontapé inicial para esse projeto, que é o lançamento do Megafone Jovem. E o que é o Megafone Jovem? O Megafone Jovem, ele vai conectar os jovens anapolinos com a oportunidade da educação, de novos cursos, de emprego e, principalmente, beneficiar os nossos jovens da nossa cidade. E teremos também grandes parcerias com faculdades, cursos. Está muito completo
o nosso time aí para vir ajudar esse jovem a conquistar os sonhos que ele possui. Eu gostaria de convidar todos vocês, vereadoras, vereadores, para que participe conosco hoje desse lançamento, que é importante, para que você conheça melhor o programa, como que vai ser realizado. Eu deixo aqui meu convite para você, jovem que está me ouvindo, você pai, mãe, que tem aí um filho adolescente, um filho jovem em casa, e ele está precisando daquela primeira oportunidade. Hoje será o nosso lançamento, e eu conto com todos vocês aqui na Câmara Municipal de Anápolis, 19 horas. Ainda em tempo, presidente, eu quero deixar um minuto de muita dor que aconteceu essa semana ali na igrejinha, onde alguns animais foram queimados. São bezerros, vaca que estava num pasto, e alguém irresponsável, não sabemos ainda quem foi, mas está sendo investigado. Essas vacas foram queimadas, o dono está arrasado, e vamos pensar, colocar a nossa mão na consciência e pensar, quando a gente queima um dedo nosso no fogão, o quanto é doloroso. Agora, você imagina essas vacas, esses bezerros que estão com o corpo totalmente queimados. Um, inclusive, corre risco de vida. Eu deixo aqui, então, esse momento para que as pessoas tenham mais responsabilidade, que não coloque fogo em lotes, que não coloque fogo, principalmente em pastos, porque ali assim, tem muitos animais, não só as vacas, os bezerros, tem cavalos, né, tem outros animais que são pequenos e, com certeza, perderam a sua vida por um ato de responsabilidade e crueldade de alguém. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Hamilton, que vai usar o tempo até 5 minutos.
São 10h39. A segunda parte do tempo, no grande expediente, é do vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos. Vamos ouvir.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o vereador Domingos de Paula, presidente dessa casa, cumprimentando a todos os nobres vereadores aqui da mesa. Quero cumprimentar também aqui a vereadora Cleide, cumprimentando a todos os outros, parabenizar pelo evento ontem aqui da Igreja Universal. Quero aqui também cumprimentar o Sivão Machado, cumprimentando a todos da comunicação, cumprimentar aqui também a você que está nos assistindo pelas redes sociais, né, no canal do YouTube, TV Câmara, também Rádio Manchester, aonde quer que seja a transmissão, que chegue a transmissão da sessão aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Quero cumprimentar também o pastor Zé Neto aqui, cumprimentando a todos que estão aqui no plenário. Seja bem-vindo a essa casa, a casa do povo. Quero fazer menção aqui do nome do vereador Luzimar. Luzimar, que está umbriando aí um evento. Vamos estar fazendo aqui nessa casa de lei, no dia 25, moção de aplausos referente ao Dia do Surdo e também ao Setembro Verde. O dia é o dia 26, mas a moção será dia 25, né? E aí eu quero aqui agradecer a ele por esse olhar para a gente ombrear junto aí essas causas, né, discussões, uma causa tão nobre que tem nos buscado esse olhar dentro do contexto de convivência e vivência há anos. E é interessante que um outro dia aqui eu convidei um outro novo vereador para ombrear junto o Setembro Verde. E ele me deu uma resposta que não, viu? E aí, como o senhor também está no eixo aí da visão dos surdos, né, junto com a associação, convidei o senhor já, né, automaticamente disponibilizou e nós estamos aí ombreando esse evento, que será aqui no dia 25, tratando o Setembro Verde e o Dia do Surdo, buscando aqui homenagear essas pessoas que têm destacado um trabalho voltado de inclusão, de equidade e de acessibilidade, né, tanto para o surdo quanto as pessoas com deficiência. Obrigado, vereador.
Boa tarde.
Fique à vontade.
Obrigado pela concessão, vereador Ramiro. Sim, acho que a gente, todo mundo aqui, no mesmo objetivo, né? Dar honra a quem tem honra, valorizar quem tem que ser valorizado, né? E vejo que quem ganha com isso é a população. E fortes, né, seremos unidos, seremos bem mais fortes. Então, estamos aqui, quando o senhor me fez o convite para a gente fazer essa parceria, fiquei muito satisfeito para a gente somar força junto a essas pessoas, contemplar essas pessoas, homenageando, né, eu que criei alguns anos atrás nessa casa o dia do surdo, né? Não é um dia para se comemorar, mas é um dia para ficar na lembrança, e o senhor também tem os projetos e vamos estar, sim, aí obriando junto, né, para contemplar as pessoas que merecem essa honraria, e já deixo também, fortalecendo o convite do Reamilton, a todos que venham participar, que vai ganhar com isso, são essas pessoas que é merecedora, realmente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado. Bom, pessoal, ontem eu estive em uma reunião junto ao Marcelo e outros representantes da Ecovia, tratar do assunto das entradas e saída e acesso da BR-153 dentro do perímetro urbano de Anápolis. E agora encaminhei aqui, juntamente com o presidente desta Casa de Lei, um projeto para criarmos aqui a frente parlamentar que vai tratar desses assuntos, tanto o domínio de faixa, quanto a parte de mobilidade urbana de tráfego dentro do nosso município. E essa discussão não cabe apenas, vereador João Feitosa, apenas, né, ao município, apenas à União, apenas ao Estado, mas é uma discussão que vai tramitar entre as três esferas, porque precisamos de uma amplitude, né, dentro do contexto urbano, mas também, né, de um apoio, né, da Casa de Lei, onde, né, os novos vereadores aqui, né, que puderam contribuir com a sua assinatura, né, vereador Luzimar, vereador Jackson Charles, professor Marcos, João Feitosa, policial federal Suender, o novo vereador Delcimar, vereador Fred Cacheta e Ciliano da SOS e Cleide Lara. Então, né, conversei com o nosso presidente e vamos criar essa frente para poder discutir esses assuntos e buscar a solução. Né? Não podemos cercear o direito de ir e vir. Nós sabemos aí que existe uma normativa de 1 quilômetro a 1.200 para que possa ter os acessos na BR. Né? E o Recanto do Sol, a Grande Recanto do Sol, são com mais de 14 bairros, com mais de 60 mil habitantes, onde nós teremos um grande prejuízo se for realmente fechado. Então precisamos, vereador Desmar, trazer essa solução para a nossa comunidade anapolina, e é esse o nosso direito, trazendo outra discussão ali, como a região do bairro de Lourdes, né, vereador, presidente, né, ali onde teria a alça para aquele acesso ali, infelizmente, né, com o contrato da concessionária, né, não sei, né, que dispositivo e qual cláusula eles têm, porque eu não conheço a parte jurídica, mas nós precisamos buscar o diálogo, né, e buscar, né, esse acesso para a nossa comunidade. Então, obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton. Peço ao vereador Carlos Fred Cacheta que possa sentar aqui, que eu vou usar o grande expediente. Obrigado, presidente em exercício, vereador Cabo Fred Cacheta, conceder a palavra. Quero aqui cumprimentar você que está nos ouvindo nesse momento pela Rádio Manchester, nos acompanhando pelo YouTube, pela TV Câmara, cumprimentar você que está aqui no plenário assistindo a sessão, cumprimentar o vereador que antecedeu a nossa fala aqui, vereador Reamilton, por estar aí na luta, criando a frente parlamentar para a gente poder discutir os acessos que dá para poder entrar aos bairros. Cumprimentar aqui a vereadora doutora Trícia Semana, que esteve lá em Brasília, conversou com o deputado federal Márcio Corrêa em relação a esse assunto também. O deputado Rubens Antônio esteve aqui na segunda-feira, a gente conversou com ele também, vereador Delcimar Fortunato. E temos que fazer realmente uma discussão mais ampla a nível de Estado, porque quem vai nos ajudar nesse momento a resolver esse problema, com certeza, vai ser os deputados federal. E aí, o deputado federal Márcio Corrêa tem uma ação fundamental nesse momento, porque ele é do NBB e o ministro que cuida dos transportes também é do NBB. Então, ele tem o acesso direto. E eu sei que a vereadora Zotis foi lá e conversou com ele. Inclusive, eu gostaria, se a senhora pudesse, traz ele aqui na Câmara para poder ele informar de que forma está, como é que está esse andamento, para poder ajudar aí a frente parlamentar, qual o vereador Hamilton está aí criando nessa casa. Uma outra fala que eu quero falar aqui, os vereadores dessa casa e você que nos acompanha, a população, viu que há pouco tempo nós estivemos lá em Terrândia para poder fazer, e aí eu quero que o senhor preste atenção na nossa fala aqui, vereador Soendra, para a gente poder fazer a entrega de um cheque simbólico de 550 mil para poder fazer muro e calçada na escola Inácio Sardinha, lá em Terrândia. Fizemos a entrega de um cheque simbólico, vereador Delcimar Fortunato. Depois já foi depositado esse dinheiro na conta da prefeitura. E o secretário Alex nos informou que, além da escola de Interlândia, a escola de Suzana também vai fazer, porque o dinheiro de 550 mil reais vai dar para fazer as duas escolas. Por que que eu estou falando isso, vereador Soendra? Porque eu, como presidente do Poder Legislativo, eu estava no dia do evento lá da prefeitura, aonde foi feito a entrega simbólica do cheque para os atletas. E aí, quem estava presente lá conosco também foi o presidente da Federação Goiana de Atletismo. Ele que representa os atletas e, por incrível que pareça, ele estava ouvindo a nossa sessão e ouviu a fala de Vossa Excelência. E ele mandou um áudio aqui para que os vereadores pudessem ouvir, para que o senhor pudesse ouvir e a população pudesse ouvir em relação àquilo que o senhor falou na tribuna aqui. Vamos ouvir o que o presidente da Federação Goiana de Atletismo falou?
Vários atletas contemplados e atesta que nunca houve nenhuma enganação. E esse simbolismo aí do cheque, puxa vida, é coisa que não dá nem para questionar, entendeu? Nem para questionar, não estou nem entendendo. Mas a Federação Goiana de Atletismo atesta que constatou lisura e altíssima participação dos atletas, dos pais, dos responsáveis por eles, no ato legítimo de lançamento do programa.
Quer uma parte, vereador Soendra? Não, depois, né? Então, gente, quando o presidente sai da cadeira e vem aqui para a tribuna, quem está aqui é o vereador Domingos Paula de Souza. Quero dizer à população, o único engano que tem aqui é o vereador Soendra. O senhor é o único enganador que tem aqui, vereador. O senhor é um tipo de vereador que quem faz o trabalho do senhor é os vereadores. Não é a sua assessoria de gabinete, não é nada. Porque o senhor chega aqui e tenta, com a enganação e a mentira que o senhor sempre traz aqui na tribuna, tentar enganar a população. Agora, o senhor quer dizer que o presidente da federação também está mentindo?
Agora a parte.
Não, agora o senhor vai esperar. Ó, que eu sentar ali, eu vou dar uma réplica pro senhor. Agora o senhor vai escutar.
Sim.
Enganador. Então, o único enganador que tem, quem que engana a população, é o vereador Soendra. Todo dia ele traz alguma coisa aqui que quem faz o trabalho sério como político e essa casa que tem que ter responsabilidade. Porque aqui não é só o vereador Soendra. Aqui, além do vereador Soendra, tem mais 22 vereadores e que não pode cair no descrédito, vereador Delcimar Fortunato. Porque quanto uma pessoa do Poder Legislativo, que é representante do povo, e sai com algum tipo de conversa desse sentido, tem que ter uma explicação. Aí vem um vereador, vem outro, que corre a informação correta e tem que vir cá trazer. Isso é muito ruim para o Poder Legislativo. E aqui, não está aqui, está de licença médica, o doutor Zé Fernandes, e o vereador Suente sabe disso. Eu gosto da oposição. Eu gosto da oposição correta. Aquela oposição que vai atrás, que trabalha, que traz uma informação correta para quem é da oposição. Agora vem com disse-me-disse, com mentira. Isso é muito feio. Na forma que o vereador Suendo quis dizer, é que quando você fosse dar um cheque simbólico, não era para dar o cheque simbólico, é para ir aí dar o dinheiro. Agora você que está nos ouvindo, a Câmara Municipal fez um evento lá em Terlândia, eu citei isso. Imagina se eu coloco em uma pasta 550 mil e vou lá e falo aqui, ó, professora, diretora, eu trouxe aqui 550 mil em dinheiro para poder dar para a senhora. O senhor, que além de vereador, o senhor é policial federal. O senhor acha correto fazer isso? O senhor acha correto que quando a prefeitura faz um evento para poder atender os atletas da nossa cidade, o senhor acha correto que em vez de dar aquele cheque simbólico, a prefeitura tinha que ter alguma outra ferramenta que dasse é o dinheiro ali na hora, vereador Soendro? Nós precisamos de entender o que é o papel do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. De que forma as coisas acontecem? De que forma acontece uma licitação, um processo, um procedimento para a gente poder vir com a informação correta à sociedade? Não da forma que todo dia é trazido, que eu gosto muito quando o senhor faz a oposição e às vezes a gente faz o debate e depois eu até converso com o senhor, para o vereador, é importante o senhor fazer isso mesmo, porque o senhor está fazendo isso para o seu público, mas tem que levar pelo menos a verdade. Levar uma oposição verdadeira para o eleitor. Levar uma oposição verdadeira para quem está ouvindo a sessão. Ou o senhor acha que o presidente da Federação de Atletismo está mentindo quando fala que o programa é um programa sério, é um programa que realmente paga os atletas? Ou o senhor quer que a gente converse com ele para que possamos trazer algum atleta aqui e fala, realmente eu recebi a bolsa atleta? Dessa forma, vereador, que nós temos que trabalhar, levando a verdade à sociedade anapolina. Presidente de exercício, é isso que eu queria trazer aqui hoje na tribuna. Cumprimentar o vereador Hamilton, fazer essa frente parlamentar, cumprimentar a vereadora doutora Trícia por ter ido em Brasília, buscando aí, junto também com o professor Marcos, do lado do Rubens Antônio, para a gente poder resolver de vez as entradas que dá acesso à BR, aos bairros, igual resolver o problema de iluminação na BR, um trabalho de muitas pessoas na cidade aqui. Tá? Devolvo a palavra e obrigado pela concessão da palavra.
A réplica, né? Obrigado, vereador Domingos Paula. Agradeço as palavras. Todas as vezes que o senhor deixa a cadeira de presidente e usa a tribuna, o senhor coloca muito bem as palavras e esclarece várias fake news que é tratada, infelizmente, dentro do Poder Legislativo. Um minuto de réplica ao vereador policial federal Suéber.
Dizer, presidente, que mentiroso é o senhor. Você é um presidente fake, mentiroso. E ao invés de estar defendendo o Legislativo como presidente, só simplesmente está defendendo interesses próprios que tem no Executivo. Então, a mentira é o senhor que se faz, a própria pessoa mentirosa. Então, o senhor me respeita, que haverá respeito. Se não, o senhor, sim, é um mentiroso. O próprio líder do Executivo falou aqui, não pagou, ainda não pagou. Quem sabe, semana que vem, irá pagar. Você, pai de aluno que não recebeu o bolsa atleta, esse presidente chamou o senhor de mentiroso, chamou vocês de mentirosos, chamou as crianças que me falaram de mentirosos. Eu sou a voz da sociedade. Quando eu venho na tribuna e falo, eu venho falar em nome do povo, da sociedade. As informações que me trouxeram foram vocês que me trouxeram. Então esse vereador chamou vocês de mentirosos, mas comigo não. Comigo você tem voz. Comigo você tem a luta. Estarei junto com vocês. O que o presidente da federação falou, ele pode entrar em contato comigo para a gente observar o que é que ele quer falar. Contudo, você, pai de aluno, você, criança que foi enganada, porque até então não falei enganação, eu falei que realmente tinha esse fictício. Agora, contudo, você foi enganado, pode entrar em contato comigo.
Vereador. Vereador, eu não chamei pai de aluno, nem nada. A única pessoa que eu chamei de mentiroso aqui é o vereador Suender, que é o mentiroso. E aqui, ó, quem mandou o áudio foi o presidente da federação. Vou passar para o senhor ouvir de novo. Gostaria que aumentasse um pouco aqui o microfone.
Já ouvi, já.
Eu estou ouvindo aí a sessão. E quanto à bolsa, a Federação Goiânia de Atletismo teve presente, tem vários atletas contemplados e atesta que nunca houve nenhuma enganação. E esse simbolismo aí do cheque, puxa vida, é coisa que não dá nem para questionar, entendeu? Nem para questionar, não estou nem entendendo. Mas a Federação Goiânia de Atletismo atesta que constatou lisura e altíssima participação dos atletas, dos pais, dos responsáveis por eles, no ato legítimo de lançamento do programa.
Ele não falou e que pagou, né? Não falou.
Eu estou aqui, cidadão napolitano, apenas trazendo o presidente da Federação Goiana de Atletismo.
Ele não falou que pagou.
Sem nenhum tipo de mentira. Hora nenhuma o vereador Suene subiu na tribuna, trouxe a fala de um pai, a fala de alguma pessoa, ou trouxe aqui na tribuna alguém para poder falar nada. Eu acho que o senhor levanta...
Eu falo em nome dele.
Eu acho que o senhor levanta, e aí o senhor não toma o Gardenal e chega aqui e começa com esse tipo de coisa. Não havendo mais escrito...
Ele não falou que pagou.
Ah, vereador, Deus
não falou.
Para
de mentir.
O senhor me citou.
Sim, vereador, Deus me afinado.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela fala de Vossa Excelência e também... essa ida de Vossa Excelência, essa aproximação, essa amizade do senhor com o Rubens Ottoni, ela está gerando frutos para a nossa cidade. Esses 550 mil foi um trabalho articulado por Vossa Excelência juntamente com o deputado federal Rubens Ottoni e ali a escola de Souzana, de Interlândia, vai ser contemplada. E também quero dizer aqui ao vereador Suender que o senhor não é um presidente fake. O senhor teve 16 votos, inclusive, eu fui um dos articuladores da eleição do senhor. E o Suender teve só o voto dele. Então, o senhor não é um presidente fake. E, assim, graças a Deus, a gente, quando votou no senhor, muita gente quis criticar. E o senhor está fazendo um belíssimo trabalho aqui. E eu quero destacar um deles, que é o Vale Alimentação para todo servidor desta casa, que nunca teve na história desta casa. Então, o senhor está fazendo um brilhante trabalho. O Suender... ele fez foi atrapalhar o servidor dessa casa, entrando no Ministério Público, provocando o Ministério Público para tirar o pão dos servidores aqui. Ele nunca contribuiu em nada. Então, falar que o senhor é um presidente fake, aí eu tenho que defender Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns, está fazendo um trabalho a tamanho, o Legislativo. Devolvo a palavra.
Obrigado, inclusive, o gabinete de Vossa Excelência recebe nosso auxílio de alimentação, que é para todo servidor efetivo e comissionado dessa casa.
A réplica?
Sim, vereador Suendo. A réplica, senhor. Antes da réplica, senhor, dizer ao vereador Delcimar Fortunato, esses 550 mil reais é um dinheiro do Poder Legislativo que o vereador fake, que o Suendo falou que é o presidente dessa casa, arrumou para poder fazer muro e calçada da escola de Interlândia e de Souzânia também. E vamos sempre continuar fazendo o nosso trabalho para poder ajudar a nossa cidade, sempre dizendo a verdade a você, cidadão napolitano. Sim, uma réplica ao vereador Suender.
Bom, primeiramente, fala para o presidente mentiroso, fake, que só vê os benefícios próprios, que o vereador Delcimar, simplesmente falou de Ministério Público. Isso é uma mentira trágica, Eu não entrei no Ministério Público, Eu falei do meu gabinete que não precisaria realmente desse lanche, que depois o Ministério Público avaliou que realmente não precisaria. Não entrei no Ministério Público, mas falei do meu gabinete que realmente não precisaria. Quanto à votação, me orgulho, de ter o meu voto. Me orgulho de não ter votado no presidente que vê os benefícios próprios e apenas e tenta mentir para a sociedade, mentir para o cidadão. próprio presidente, o vice do governo, não, desculpa, o líder do governo aqui, falou, olha, não recebeu. Semana que vem, quiçá receba. A minha obrigação, você que está ouvindo aqui, é fazer com que acredite no que eu estou falando, porque esse pessoal não pagou, não, e possivelmente não iria pagar, se a gente não fala isso aqui. Então, é muito importante que pague. Semana que vem, né? Falaram que semana que vem está pago, não é isso? Vamos esperar.
Vereador, cabe para a Cacheta fazer verificação do colo para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador André Rezende, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Cabo Fred Caixeta e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Quórum suficiente, presidente?
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia, já peço o vereador Cabo Fred Caixeta que coloque os projetos em primeira votação e depois o projeto em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 160 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, denominada Campanha Laço Branco, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto da vereadora doutora Trícia está em discussão, projeto que é em segunda votação, projeto 160/2023. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura do projeto para a gente colocar em votação.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária número 142 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que estabelece a política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Juventude e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do professor Marcos está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o secretário para colocar o projeto em primeira votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 197 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis a Rafael Souza Cardoso e orienta outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, discutindo a autora.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Peço apoio aos nobres pares. Rafael Souza Cardoso é natural de Anápolis. Ele é conhecido como Rafa da Radial. E ele eleva a nossa cidade a nível nacional, através do empreendedorismo, sendo referência nacional e regional no que se diz em relação a veículos, a concessionária de veículos em nossa cidade. Ele criou o Instituto Radial, que através do incentivo do esporte, ele tira diversas crianças da nossa cidade das ruas, propondo um futuro melhor. Ou seja, ele é digno desse título porque ele eleva o nome da nossa cidade em nível nacional e regional. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, votação nominal. Como vota, vereador Américo?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Caixeta?
A favor, senhor presidente.
Vereador Cleide Lara?
Favorável, presidente.
Eu também voto a favor. Vereadora doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fred Godoy está ausente. Vereador Eli ausente. Vereador Jackson Se ausentou o vereador Jean Casas.
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes, ausente. Vereador Guizinho Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Ramilton.
Favor.
Vereador Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Com 18 votos a favor e 5 ausência, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 203 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha por ato de bravura, Tenente Coronel Hilner Braga Ananias. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Américo?
Voto favorável, presidente.
Vereador André.
Favorável, presidente.
Vereador Capoete Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Efeite.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor.
Também vota a favor. Vereador Doutor Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador I. Rosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereador Guizier Zé Borges.
A favor.
Vereador professor Marcos.
A favor.
Vereador Ramilton.
A favor.
Vereadora Celiane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suenda.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Com 18 votos a favor e 5 ausência, o projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Pela
passa
ordem,
a palavra
pela ordem, senhor presidente.
Ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicação e requerimento. E solicito a vereadora Cleide Lara que possa ocupar aqui a presidência, que eu tenho uma agenda agora, 11 horas, com o comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis, eu vou me ausentar.
Leitura de indicações. Indicação de autoria da vereadora André Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil na Rua 12, no setor industrial Munir Calixto. Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de galerias pluviais em toda a extensão do bairro Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado recapeamento em toda a extensão da via que passam ônibus, que são as ruas Jovalina, Rua Costa, Jovalina, Rua Costa, Rua Gilson, Rua América Bittencourt, Rua Itagundijo, Rua Odélia, Rua Henrique Bittencourt, Rua Otávia Alves, Rua Henriqueta Bittencourt, Rua Alberice, Rua Mauro Borges, todas do Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, poda de árvore na Rua Soca de Diniz, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de roçagem e limpeza de lotes em toda a extensão da Rua 1, no bairro São João. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, solicitar a interdição de uma rua para a celebração de um evento de microempreendedores, como tema de festa junina, na Rua Amazônia, setor central. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpada na Rua Ipiranga, no bairro Vila São Jorge. Requerimento do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
requer junto à Secretaria de Estado de Serviços Urbanos solicitar o serviço de tapa-buraco na Avenida Alvorada, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de patrulhamento em toda a extensão da Rua Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza da Praça do Residencial das Flores, no bairro Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem da rua L31, quadra 14, lote 18, no bairro Ildefonso Limírio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua S68, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua JP15, no bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Francisco Luiz Basto, no bairro Jundiaí. Requer junto à Diretoria de Patrimônio Imobiliário, solicitando a relação de bens imóveis públicos pertencentes à Prefeitura de Anápolis. Requer junto ao Poder Executivo Municipal explicações por quais motivos que livros e cadernos escolares com lacre plástico estão descartados no local situado na rua 25, na Vila Formosa. Requer, junto ao chefe do Poder Executivo Municipal, que informe todos os gastos despendidos no programa Anápolis Invest, qual o valor recebido pelo Executivo Municipal até a presente data, a título do empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que proceda com medidas cabíveis, assim de solucionar o atraso na entrega dos livros didáticos nas unidades de ensino municipais. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Antes de colocar em projeto, moções, indicação, em votação, quero aqui me dirigir a você que está nos ouvindo nesse momento, a respeito da fala do vereador Suende, do presidente Feito. Eu fico muito feliz de contar com a parceria de todos os vereadores aqui na casa, menos do vereador Suende, mas a mesa diretora vai estar sempre à disposição de Vossa Excelência, e dizer que a Câmara de Anápolis é referência no Estado de Goiás pela sua gestão. Isso quem está dizendo não é o presidente Domingos Paula de Souza, é o TCM do Estado de Goiás, aonde que cita a gestão nossa aqui na casa como referência no Estado, aonde indica outras câmaras do Estado de Goiás para poder vir aqui conhecer como que a gestão da casa é feita. E aí eu quero agradecer aqui essa parceria de todos os vereadores, menos o vereador Suender, que ele se diz ser solitário, sozinho, na pessoa do nosso procurador, o doutor Maurílio, que recebemos aqui já algumas câmaras para poder vir aqui e colher modelo de gestão para poder estar levando aí para a sua cidade. Então, de toda forma, eu me coloco aqui à disposição do gabinete do vereador Suender, de Vossa Excelência, tudo que o senhor precisar da mesa diretora para que o senhor possa exercer o seu mandato e do seu gabinete, a mesa diretora, através do presidente Fake, que o senhor falou aí, está à disposição para poder auxiliar o senhor, igual a gente faz com os outros vereadores. Tá? Agora, moções, indicações, requerimento está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Luzimar Silva.
Sim, a gente tem importância aí de alguns requerimentos, algumas indicações aí pela vereadora Andréia, citando algumas ruas ali do bairro Vivian Park, né? É um pedido aí do vereador Osmar Silva, tem alguns também do vereador Edmilson, uns pedidos a gente tem aí antigo também, né? A vereadora veio pedir, fortalecer, só para deixar esse relato, que alguns pedidos que ela fez de apoio protocolado nesta casa. Mas, como eu falei aqui anteriormente, né, todos no mesmo objetivo, né, de unir, de levar as melhorias, e fico satisfeito da vereadora estar ali, né, e trazendo as demandas. Isso aí só vem fortalecer cada vez mais os nossos pedidos aqui. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Moções, indicações, requerimentos em discussão, em votação. Votação aprovada por maioria dos presentes. Aberta agora as comunicações.
Comunicando.
Vereadora André Rezende já estava inscrita. Com a palavra, a vereadora André Rezende.
Comunicando.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Agradeço a concessão da fala. Eu quero aqui fazer uma fala de reconhecimento à mesa diretora, aos trabalhos e à inclusão, reconhecendo a legitimidade da mesa diretora e também de todos os trabalhos inerentes dela. E penso que nas argumentações que a gente faz sobre fake, a gente precisa e colocar algumas questões. Uma coisa é atacar o vereador, uma fala específica, agora a instituição e o cargo é algo muito sério e muito importante. Obrigada.
Comunicando. Com a palavra, vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Em exercício, o que eu quero aqui, mais uma vez, é conclamar a população para que ela possa, a cada dia, ter mais olhos para com a nossa cidade. Essa casa é uma casa que representa o povo sobre... Claro que o povo anapolino, aqueles que vivem por perto da nossa cidade, nos distritos, nas fazendas, nas chácaras, essa cidade tem avançado meio manca. Eu, no meu entendimento, os municípios eles avançam com os dois poderes, um poder econômico e outro poder político. Anápolis tem avançado muito sob o seu poder econômico. Agora, é de extrema importância que a sociedade se desenvolva enquanto não há o momento da campanha, porque no momento da campanha, os próprios pretendentes aos cargos muitas vezes avançam de forma muito clara. É uma corrida muito competida, né? Todos querem suas eleições e com isso acaba... a população tendo mais olhos para a política na época da eleição. Agora, nós que somos proprietários, de fato, de direito desse município, aí eu quero dizer da mãe, do pai, de família, dos empresários, dos órgãos dessa cidade, enfim, todos aqueles que possam contribuir para o avanço desse município, com certeza absoluta nós vivemos... numa situação que tudo na vida é negócio. Inclusive, hoje, até a religião, aqui eu não estou fazendo crítica absolutamente nada às igrejas, nas atividades religiosas, mas tudo, num país capitalista, tudo é negócio. Nós precisamos ser lucrativos em tudo que nós façamos. Até dentro das nossas casas, nós precisamos ser lucrativos. Para quem conhece o princípio da mais-valia, é aquela situação, as minhas atividades precisam deixar lucros. Eu não posso ser ativo dando prejuízo. Eu não posso ser vereador, eu não posso ser prefeito, eu não posso ser pai, eu não posso ser empresário, provocando prejuízos ao meio ambiente, prejuízo ao meu município. Então, sociedade anapolina, pelo amor de Deus, pensem, se desenvolve, critique politicamente, vejam quem vocês querem que volte para esses cargos que comandam a nossa cidade. Anápolis precisa deixar de avançar sob o único pilar que é o poder econômico. A CIA desenvolve um trabalho extremamente interessante e ela representa esse poder econômico. Anápolis tem caminhado dessa forma. Então nós precisamos a cada dia mais melhorar no sentido da consciência política e, consequentemente, melhorar o uso da nossa procuração, que chama título eleitoral. nós precisamos colocar nos flancos de crescimento, nos flancos que dão destino digno para o nosso povo, pessoas competitivas, pessoas que deixam lucros nas suas atividades. Então, mãe, pai, empresário, pastor, padres, líderes religiosos, todos vocês conosco aqui, somos responsáveis pela dignidade, pelo avanço da nossa cidade. Não há como a Anápolis crescer sem ter junto com o poder econômico, o poder político. O poder político foi feito para criar um ambiente pacífico. Um ambiente hostil não traz nenhum empresário, que é aquele que cria renda, que cria riqueza e, consequentemente, dá sucesso e dá progresso para o nosso município. E nós precisamos avançar nesse sentido. Novamente, eu conclamo a população anapolina que se desenvolva cada dia mais sob críticas, sob a questão do voto, e entender que seu título eleitoral não é um documento banal, ele é uma procuração, e essa procuração te dá o direito de escolher o seu funcionário, de escolher o seu militante político. E nós precisamos muito, a cada dia que passa, não me cansarei de usar a fala e usar a tribuna, usar o por onde ando, por onde passo, dizendo para nós, juntos, anapolinos, vamos fazer parte da política. Me entristece muito, nas campanhas, unicamente nas campanhas, a população prestar atenção naquilo que está acontecendo no meio político. Muito obrigado, eu vou falar.
Próximo orador inscrito, vereador Swender.
Uso esse espaço, primeiramente, para dizer que eu fiquei muito feliz em saber que o presidente da federação ouviu minha fala em tribuna e entrou em contato, Estou com o gabinete aberto para que ele possa entrar em contato, para que a gente possa levar as famílias, que se sentiram enganadas. Esse é o sentimento que eles têm. Eu quero dizer às pessoas que, por muitas vezes, entram em contato comigo, nas ruas e falam, olha, você está sendo atacado e tal. Eu quero dizer que fiquem tranquilos quanto a isso. Eu estou aqui para ser atacado em nome de vocês. É a minha voz aqui que vai repercutir, vai ecoar em nome de vocês. Então, esse é o meu trabalho aqui dentro, ser atacado, mas representar a população. Então, não se preocupe com isso, fique tranquilo, é natural, alguns vão querer atacar, para que vocês percam essa voz, mas vocês não vão perder essa voz. Quem precisou dessa voz foi a família, que se sentiram enganadas, e eu levei essa voz para ecoar no município de Anápolis. E assim farei com todos que entrarem em contato comigo. Então, não se preocupe quanto a isso, esses ataques, que isso a gente vai... eu estou aqui para isso, para ser atacado por vocês. Sempre que precisar, podem entrar em contato com o meu gabinete, podem entrar em contato comigo. Quero parabenizar meus servidores que vão atrás. Olha, vou dar um exemplo aqui. Essa questão do Bolsa Atleta, eu perguntei à secretaria. É só ela me informar a planilha. Eu pedi a planilha. Olha, receberam? Manda a planilha para mim dos que receberam, que eu vou entrar em contato com a família e falar, olha, vocês não receberam por algum motivo, então, vamos correr atrás. Mas eles não me mandaram nada. Então, se não mandaram nada, é porque não receberam. Então, pode ser uma enganação mesmo. Bom, só para terminar essa fala, dizer mais uma vez, podem entrar em contato comigo, eu farei ecoar a sua voz. A sociedade, que está à margem da realidade, do que acontece, a gente vai estar sempre trabalhando por vocês. Podem, fiquem tranquilos, não importem os ataques, é natural. Vou ser atacado, mas eu vou dar voz a você que está precisando. Ok? Mais uma situação. Eu quero convidar a todos de Anápolis para a grandiosa festa em honra a São Francisco de Assis, que acontecerá na paróquia São Francisco de Assis, ali no bairro de Jundiaí. A festa religiosa, ela se dará no dia 25 de setembro a 8 de outubro, e a festa social se dará no dia 27 de setembro a 1º de outubro, e de 4 a 8 de outubro. Então, vai ter um intervalo, e 4 inicia, reinicia e 8 de outubro finalizaria. Né? Então, parabenizar para a festa social aí, os festeiros Paulo Henrique e a Rayane, né, que está fazendo, que está na supervisão do supervisão dessa da festa religiosa, e também o pároco que está comandando a festa, a Paulo Henrique e Rayane, que está no comando da festa social, e o nosso pároco Frei William, que está no comando da festa religiosa e na supervisão também da festa, tanto religiosa quanto da festa social. Então, convidar aí a todos os anapolinos para participarem dessa festa em honra a São Francisco de Assis, ali na paróquia de São Francisco. Quem conhece a festa sabe que é uma festa grandiosa, uma festa linda, né? Recebe todas as pessoas com muito carinho, muito amor, né? Eu estarei ali mais uma vez trabalhando, né, para você. É feito só de voluntários, essas festas, né, só de voluntários. Então, as pessoas que trabalham ali não ganham nada. Então, faz muito com amor, comidas típicas, bebidas, enfim. Então, parabenizar a todos que estão envolvidos na festa e convidar todos. Muito obrigado. Com Deus.
Comunicado, presidente.
Passo agora a palavra ao vereador Reamildo Espíndola.
Escreveu aí, presidente, exercício. Bom, primeiro eu quero aqui parabenizar a fala do vereador Eli, destacando aqui na sua comunicação algo importante sobre a sua procuração. Cada cidadão anapolino tem a sua procuração de, através do seu título de eleitor, poder trazer a responsabilidade para um representante. Isso é muito importante. E a minha visão é, desde quando eu vim para essa casa, né, a minha procuração em especial, o meu trivial, era defender as pessoas com deficiências, em especial os autistas. E uma das nossas defesas era buscar a implantação e implementação da Clínica Escola do Autista, que já está realizando a construção lá no Parque da Matinha. E isso é muito importante, trazer esse olhar na comunidade. Quero aproveitar minha fala aqui e destacar sobre a Lei 14.126, essa lei que vem trazer aqui os direitos das pessoas monocular como deficiência. Uma discussão que durou anos, décadas, e essa lei só foi aprovada o ano passado. Então, dia 18 agora de setembro, o dia da pessoa, né, com a deficiência monocular, né, aquela que só tem a visão de um olho, e também tratando aí discussões do envolvimento de próteses, né, pelo SUS. Então, é uma lei que vai trazer aqui a qualidade de vida das pessoas, né, de visão monocular. É, destacando também que esse direito vai estender até as questões, né, do direito CNH e outros. Então, né, dia 18 foi o dia da pessoa com deficiência monocular, então quero destacar essa lei. E também parabenizar a atitude do Rotary Jaiara, através da sua presidente, Sonja Lacerda, aonde chama todos os rotarianos e também instituições do segmento PCD, para que façamos uma campanha de publicidade, entregas de flyer que vão acontecer amanhã, às 18h30, ali em frente à Faculdade Fama. Né? Agradecer aí, né, porque o projeto da lei 471 e o vereador Zimar Setembro Verde é poder destacar as publicidades dentro da instituição pública, privada e todo segmento que vem envolver aqui, né, o mês da luta da pessoa com deficiência. Não é o mês da conscientização, é o mês da luta. E aí nós aproveitamos esse insight e trazendo a conscientização, porque de fato trazer esse olhar é trazer, mais uma vez eu digo, a equidade, a dignidade e o valor da pessoa humana. Muito obrigado, errou a palavra.
Informando aos pares que temos apenas 7 minutos para encerrar as comunicações. Ainda, a próxima oradora é o vereador Luzimar Silva. Já está escrito, vereador.
Obrigado, vereador Exercício, por ser bem rápido para dar oportunidade para os nossos colegas. Mas quero aproveitar a força da imprensa, com essa sessão é transmitida, para fazer o comunicado, né, porque voltaremos na sessão só o mês que vem. E dia 1º acontece a eleição para conselheiro tutelar, qual esses conselheiros têm a responsabilidade aí com as nossas crianças e adolescentes. Quero reproduzir um áudio aqui de um minuto, né, do ministro Silvio, lá dos Direitos Humanos.
Olá, pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalha incansavelmente para garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos apreciados. Os conselhos tutelares têm um papel primordial nessa missão. Por isso, eu considero que é muito importante que todos e todas estejam engajados e engajadas na mobilização dos seus pares para que possam participar desse momento fundamental para a nossa democracia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é a representação político-institucional do compromisso do governo federal com a participação social. E é exatamente por isso que eu quero reverenciar a cada um e a cada uma que acredita nesse compromisso. Eu considero que não é possível reconstruir um país sem a ajuda do seu povo. Por isso, engaje a sua comunidade, participe intensamente desse processo que vai garantir a proteção da infância e da adolescência no nosso país. Uma boa sorte a todas as pessoas.
É isso aí, pessoal. Então, vamos sim engajar, vamos ali. Não é uma eleição obrigatória, mas vamos ali estar escolhendo alguns dos conselheiros. Né? Temos aí 54 conselheiros, aonde 15 vai tomar posse dia 1º de janeiro. Então, vamos aí fazer a nossa parte, escolhendo pessoas do bem, pessoas compromissadas, para chegar ao voto. Eles passaram por uma sequência grande aí de prova, de psicotécnico, de outras coisas mais, e agora é a fase final. Tinha mais de 120 candidatos, né? Foram tendo as etapas. Então, todos que passaram por aí são pessoas de bem, mas você tem aí 54 candidatos para você escolher o seu, né? Está aí no dia 1º, no domingo, aí em 3 locais de votação, né? Para você estar votando, escolhendo o seu conselheiro. Então, eu deixo aqui que a população participe, né? Do jeito que a gente corre atrás de voto, pede as pessoas para nos colocar nesse lugar, eu também quero fazer um pedido aí para que as pessoas participem e escolham alguém para estar representando nossas crianças e nossos adolescentes. Muito obrigado e tenha todos um restante de semana abençoado por Deus. Eu vou falar.
Vereadores, estarei encerrando a sessão por insuficiência de coro e sobre a proteção de Deus.
Pedindo. 2 minutos.
Só tem 7 vereadores, vereador.
É demais. O pessoal pega, fala e sai correndo.
Infelizmente, vereador, tenho que encerrar a sessão, cumprir o regimento. Tá? Declaro a sessão encerrada sobre a proteção de Deus.
11 horas e 35 minutos, por falta de quórum, a vereadora Cleide Lário, presidente